Agradeço a Vossa Excelência, ilustre amigo, senador Paulo Paim, que preside a sessão na noite de hoje, como também presidente da Comissão de Direitos Humanos da CDH. Meus caros senadores e senadoras, eu quero, nesta oportunidade, senhor presidente, dizer que tivemos a honra de recebermos hoje, na manhã, em nossa comissão, a visita do ilustre ministro de Estado, que desta vez coube ao ministro do Trabalho, Carlos Lupe, expor àquele colegiado alguns importantes planos de ações de sua pasta. Dentre os principais temas abordados, cabe destacar as questões relacionadas à inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a situação do trabalhador doméstico e as medidas de desoneração da folha de pagamento que repercutem na Previdência Social. Isso é uma matéria que nós já temos discutido já há algum tempo. Vossa Excelência, que é a nossa referência naquela comissão em relação a estes assuntos, que tem nos ajudado sobremaneira, até mesmo aprendendo com um verdadeiro mestre, professor, PhD na matéria.
Por isso que Vossa Excelência, governador e senador, com esse brilhantismo todo, com essa diplomacia também.
Mas é verdade. E quanto ao primeiro desses temas, a Sua Excelência, o ministro, ressaltou a dificuldade porque possam as pessoas que se vêem na contingência de perder os benefícios previdenciários decorrentes de sua condição ao aceitar empregos que lhes são oferecidos, ante o risco de ficarem totalmente sem remuneração no caso de posterior demissão. Por isso, o ministro formulou pedido de apoio parlamentar para aprovação da medida provisória em fase de elaboração no Executivo, que solucionará tal insegurança, garantindo a manutenção do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência inserida no mercado de trabalho. Quanto ao trabalho doméstico, os questionamentos girão em torno de dois aspectos no âmbito do projeto de lei que amplia os direitos trabalhistas dessa categoria. Uma delas diz respeito a diaristas, que não têm um patrão só. O outro se refere ao pagamento de horas extras, uma vez que certos empregados não têm como residência o próprio local de trabalho, que vem a ser a casa do patrão. Segundo o ministro, a solução consiste em se propiciar tratamento diferenciado entre o empregador empresarial e o doméstico, reduzindo, por exemplo, a contribuição previdenciária patronal deste último, recolhida em favor do seu empregado, para que sobre este ônus não acabe recaindo sobre o trabalhador. Porém, a renúncia consequente da adoção de medidas como esta e outras volta à desoneração da folha de pagamento e não pode vir inviabilizar o sistema e nem comprometer o cumprimento das funções sociais e legais da Previdência. Essa é a preocupação que todos nós temos, caros senadores, especial senador Paulo Paim. Outro ponto também levantado neste contexto refere-se à cautela com que devem ser conduzidas as discussões sobre a desoneração para que não se ponha em risco os planos dos extintos do fator previdenciário em prejuízo dados, ou seja, dos já reduzidos reajustes concedidos aos nossos aposentados. É uma preocupação também grande de todos nós. No que concerne ao preocupante quadro de qualificação de mão de obra, o ministro reconheceu a deficiência e apelou para que haja um maior aprofundamento desta questão com a sociedade. Eu acho que é muito importante termos um grande debate em relação a esta matéria. Foram ainda discutidos aspectos atinentes à importância e ao custeio do chamado Sistema S e dos programas de transferência de renda. Em suma, meu caro presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, o debate e os questionamentos da audiência pública que hoje presidimos a Comissão de Assuntos Sociais desta Casa consistem, ao nosso ver, numa prática salutar e indispensável no cotidiano da democracia representativa. Cumpre o Parlamento fiscalizar os atos do Poder Executivo e isso só se faz por meio da permanente troca de informações e diálogo. Congratulo-me com a Caixa, com seus principais integrantes, agradecendo os esclarecimentos prestados pelo ministro Carlos Lupes e reconhecendo a oportunidade e a qualidade das intervenções ali realizadas. Dirigindo-me especialmente aos senhores e senhoras senadores Vanessa Grazutin, Ana Amélia, assim como os senadores Cacildo Baldani, Paulo Paim, aqui que preside essa sessão, Wellington Dias, Ataídes de Oliveira, Cristóvão Buarque, Eduardo Suplicy, como também tivemos a presença honrosa do senador, meu caro amigo João Gualdino, cujas participação e muito contribuíram para o enriquecimento do debate e para o esclarecimento das questões ali tratadas. No intuito de ver integralmente cumpridas nossas atribuições constitucionais, estou certo da colaboração dos ilustres pares para a presença de autoridades do Governo Federal e audiência pública venham tornar-se cada vez mais frequente e rotineira no Congresso, discutindo, elucidando e prestando contas ao cidadão brasileiro e à sua sociedade e às instituições, rumo à transparência e à cooperação política suprapartidária, sem quaisquer não se chega ao verdadeiro exercício da plena democracia.
Vossa Excelência, permite?
Com muito prazer, ilustre senador Eduardo Suplicy.
Quero cumprimentá-lo como presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Jaime Campos, pelo êxito e qualidade da audiência pública que hoje tivemos com a participação, a presença do ministro Carlos Lupe do Trabalho e do Emprego. Tivemos ali a oportunidade de ouvir conforme Vossa Excelência salientou, um amplo levantamento das atividades do Ministério do Trabalho. E tendo o ministro Carlos Lupe sido agora por muitos anos, porque além do tempo que foi ministro do governo do presidente Lula, continua como um eficiente ministro do Trabalho, ele pôde ali nos mostrar dados muito significativos, conforme Vossa Excelência há pouco salientou. De fato, que desde 2003 até hoje tenham sido criados cerca de 15 milhões de novos empregos formais na economia brasileira, é um feito. E combinado a um conjunto de políticas relativas ao trabalho e políticas sociais, muito importantes, porque foi possível, e o senador Paulo Paim, que é o senador que mais tem acompanhado de todos nós a questão relativa à definição do salário mínimo, é importante constatar que foi possível, ao longo deste período, desde 2003, combinar aumentos reais do salário mínimo, sem um exagero além da conta, mas que, ao mesmo tempo, representou uma recuperação do valor anterior que já tinha sido atingido na economia brasileira, portanto, sempre com aumentos para levar em conta tanto o aumento da produção por habitante do país, o aumento do produto interno bruto, além de sempre se compensar, mais do que compensar, o ajuste necessário para a perda do poder aquisitivo decorrente da inflação. E foi possível, ao mesmo tempo, combinar isso com o aumento do nível de emprego. Então, foi feito numa medida em que se combinou responsavelmente esta possibilidade. E com o apoio ainda dos programas sociais, como o Bolsa Família, os programas de aposentadoria para o trabalhador rural, o benefício da prestação continuada referente à Lei Orgânica da Assistência Social, isto tudo fez com que houvesse um progresso significativo, tanto no que diz respeito à diminuição da pobreza extrema, da pobreza absoluta, quanto na direção de alcançarmos maior equidade. E foi importante também o relato que o ministro Carlos Lupe falou a respeito da economia solidária, dos esforços que vêm sendo realizados pelo eminente professor Paul Singer, secretário da Economia Solidária, que tem estimulado em muito as formas cooperativas de produção, os bancos comunitários, a exemplo daquilo que acontece, citado por ele, no bairro Palmeira, do Banco Palmas, de João Joaquim de Mello, responsável por esta iniciativa, que ele próprio, eu também conheci pessoalmente, e ele próprio esteve lá e pôde nos dizer dos avanços nesta área de economia solidária. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência pelo êxito da audiência, que, conforme salienta, constitui uma maneira de bem cumprirmos o nosso dever de fiscalizar os atos do Executivo, e foi tão bem sucedido. Obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência, a Dr. Eduardo Suplicy, que também nos honrou hoje com a sua presença, naturalmente fazendo as suas indagações e questionamento ao ministro. Entretanto, o que me deixou muito feliz, meu caro senador Armando Monteiro, foi os números robustos apontados pelo ministro, meu caro amigo, meu irmão da fé cristã, Marcelo Crivella. Foi o número em relação que o FAT tem hoje. Tem 170 bilhões o FAT, o FGTS, algo parecido em torno de 230 bilhões. Com isso está permitindo, naturalmente, financiamentos das obras, sobretudo no setor da habitação, através do FAT, tem financiado algo, acho que acima de 80% é destinado a essa área social, que é muito importante para o Brasil. E quero crer de que uma das preocupações nossas, que inclusive já tinha comentado com o senador Paulo Paim e outros senadores, era a questão da indústria. A minha visão particularmente estava virando a questão do seguro-desemprego. Na medida que os números que estão sendo apontados até o ano passado, dava a entender que a receita estava sendo menor do que estava se pagando o seguro-desemprego, na medida em que estava havendo um verdadeiro conchavo e a acordo está transformando uma indústria. Entretanto, o ministro hoje foi muito claro, está criando esse mecanismo para nós evitarmos que isso transforme um ano depois num rombo lá, naturalmente, nesses recursos que hoje nós já temos depositado e permitindo alavancar alguns setores, naturalmente, que requerem investimento através do FAT. Por isso, eu fiquei muito satisfeito de que o ministro disse o seguinte, que hoje vai ter um cadastro. Caso contrário, o cidadão vai simplesmente trabalhar ali 8 meses, 1 ano numa empresa, sai para ficar no seguro-desemprego e o patrão, muitas vezes, conivente com o trabalhador, contrata ele, porque na medida que ele não se paga, muitas vezes não está na sua carteira, ele não vai pagar, ou seja, os tributos, pagar os encargos sociais, melhor dizendo. Então, está transformando uma indústria. Todavia, o ministro foi claro hoje, está se criando mecanismo, ferramentas, para nós impedirmos que isso transforme na indústria e traga um rombo para, naturalmente, os recursos hoje que nós arrecadamos, frente, naturalmente, aos recolhimentos que tem permitido, temos esses números robustos lá do FAT e do FGTS. De tal forma, meu caro presidente, não vou ocupar o tempo, diante nós temos outros oradores, e a nossa comissão, modéstia à parte falando, com o apoio de Vossa Excelência, está funcionando muito bem. Hoje mesmo foi lido o projeto de autoria do senador Marcelo Crivella. Se não me falha a memória, não sei se foi o senador João Galdino, foi nomeado ad hoc em relação à sua matéria. E, com certeza, é um projeto meritório que teve o aplauso e o apoio de todos os senadores. Mas antes, quero conceder uma parte ao ilustre senador Armando Monteiro.
Meu caro senador Jaime Campos, eu quero dizer que tenho muita sintonia com as posições de Vossa Excelência. E quero lhe parabenizar também pela condução dessa reunião hoje da CAS, da Comissão de Assuntos Sociais, que foi marcada por um debate muito interessante sobre essas questões que dizem respeito à empregabilidade, à coisa do seguro-desemprego, etc. Estive presente numa parte da reunião, mas como aqui nós temos esse horário que sobrepõe a reuniões, então eu tive que sair para ir à CCJ. E tive informação depois que, na sequência dessa discussão, se focalizou um pouco o sistema S. e discutia-se o que seria, aparentemente, algumas contradições do sistema, tendo em vista aquela velha tecla de que há cursos que são cobrados e como o financiamento do sistema decorre de uma contribuição de natureza parafiscal, é quase um tributo, não seria, portanto, compreensível a cobrança pelos cursos. Eu cheguei a sugerir a Vossa Excelência, depois já não tive a oportunidade de participar do debate, que eu acho que todas essas instituições devem estar submetidas ao controle social, ou seja, não há nenhuma instituição ou entidade nesse país que não deva estar submetida ao controle social. O que significa dizer que devemos sim promover um debate sobre essas questões, um debate franco, mas um debate que esteja fundamentalmente apoiado nas informações, quer dizer, num sistema de informações. É verdade que o sistema cobra por alguns cursos, mas é preciso que se saiba que a gratuidade que é praticada pelo sistema, o sistema, por exemplo, da indústria, oferece a gratuidade em amplas faixas desses cursos que são oferecidos. Inclusive, num acordo que foi promovido oficialmente com o MEC em 2007, e que previa um incremento da oferta de gratuidade nesses próximos anos, o que vem sendo rigorosamente observado pelo sistema. Portanto, o Ministério da Educação tem esses números, é fácil conhecê-los. Agora, por que cobrar em alguns cursos? Porque tem cursos que são demandados muito fortemente, ou por um setor, ou por algumas empresas, e que, portanto, é necessário, são cursos customizados, e é razoável que você, ao comprometer uma parte da capacidade instalada do sistema com essa faixa de atendimento, você cobre das empresas. Agora, o importante registrar é que o sistema tem tido a capacidade de reequipar os seus laboratórios, de investir. Porque, meu caro senador Jaime Campos, se todos os recursos do sistema fossem comprometidos com o custeio das suas atividades, esse sistema não teria tido, ao longo do tempo, a capacidade de renovar-se, de investir no seu reequipamento. Então, esse é um debate muito interessante, que eu acho que deve ser travado. Essa casa tem que estar aberta para essa discussão, para esse debate. Agora, me entristece frequentemente constatar que há posições, muitas vezes, que são preconcebidas, preconceituosas. E não há preconceito que resista a uma boa dose de informação, sobretudo quando é um preconceito bem intencionado, se assim pudéssemos traduzir. Agora, há posições que são muito enviesadas, e aí, evidentemente, fica difícil superar, muitas vezes, essa distância na compreensão dos temas. Mas eu quero me congratular com a CAS, dizer que esse debate é um debate importante e que eu tenho certeza que os dirigentes do sistema estarão à disposição para poder participar também desse debate, que é de interesse do país.
Agradeço a Vossa Excelência, sobretudo que eu já tive a oportunidade de conversar na tarde de hoje em relação a esses questionamentos que foi feito em relação ao Sistema S. Foi muito oportuno os esclarecimentos que Vossa Excelência, que conhece bem, por ter sido presidente da Confederação Nacional das Indústrias, militante forte na área e que tem nossa solidariedade, nosso apoio e o meu respeito, que o Sistema S é indiscutível, tem prestado um serviço que teria que ser da própria competência dos poderes, ou seja, do poder público deste país. Todavia, é um segmento que representa, com certeza, não só o setor produtivo, o patrão, mas representa também o empregado, diante do que ele tem ofertado, dos cursos, qualificação e etc, etc. Agora, dúvidas sempre pairam no ar. Cristo, que desceu na terra, foi crucificado, não conseguiu agradar todos nós. E lá houve realmente esse questionamento, dentre eles um assunto que me chamou a atenção, mas não é relevante, que os números citados ali, eu acho que está fora do contexto, dizendo que o Sistema S cobra alguns cursos, algo parecido em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. E Vossa Excelência me disse aqui hoje à tarde, dizendo, olha, Uma empresa que quer qualificar ou quer treinar uma pessoa, né, ele tem que pagar algo. Não é justo que eu, para determinado setor, vou treinar, vou qualificar, vou profissionalizar ele sem pagar nada. E, nesse caso, é mais do que justo. Entretanto, no conjunto, eu imagino que o sistema S, de cada 1.000, 80%, ou seja, 800 é de graça, 20% que você paga seria 200. Só nesses casos especiais, conforme Vossa Excelência me disse. Mas eu acho muito importante, para dirimirmos dúvida e sair do contexto desse assunto, eu acho que seria de bom alvitre nós promovemos daqui a pouco uma grande audiência pública, convocando as autoridades do setor, para que possamos esclarecer algum ponto ou outro que eventualmente possa estar causando dúvida em relação, naturalmente, a algum senador desta casa aqui. Agradeço a Vossa Excelência, a paciência, especialmente o senador Armando Monteiro, Eduardo Suplicy, meu caro amigo João Galdino, Paulo Paim e Marcelo Crivella, que tiveram a paciência de nos ouvir. Muito obrigado.